Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, inicialmente quero fazer a leitura de uma nota do meu partido referente a essa data magna em homenagem às mulheres brasileiras, meu caro Benedito de Lira. O PCdoB, no 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, saúda as brasileiras, ao mesmo tempo que manifesta seu apoio às comemorações desta data, sempre marcada pela luta das mulheres do Brasil e do mundo inteiro por sua emancipação. No ano em que se comemora os 80 anos da conquista do voto feminino, esta data tem um significado especial na trajetória das brasileiras que querem avançar na construção de um mundo de igualdade. O PCdoB acredita que o protagonismo das mulheres é fator decisivo para o avanço das reformas democráticas. Não há democracia sem a emancipação das mulheres, tão necessárias para impulsionar o projeto nacional de desenvolvimento que o país almeja e contribuir para se avançar na conquista da equidade. O PCdoB acredita que a verdadeira democracia será conquistada quando a subrepresentação das mulheres for superada em postos de poder e decisão, criando condições para que a mulher se realize enquanto sujeito emancipado. Neste ano eleitoral, acredita ainda que a presença das mulheres nas chapas eleitorais é fundamental para mudar a cara do Brasil. As comunistas irão às ruas nesse 8 de março pela valorização do trabalho, por creches, pela real implantação da Lei Maria da Penha, em defesa do SUS, no reconhecimento de questões fundamentais que têm sido discutidas intensamente no nosso país, como é a questão do aborto, como a questão de saúde pública, de sua legalização, perseguindo sempre a efetivação das políticas sociais. As mulheres querem mais que atenção, mais que mobilidade social. Querem também decidir e avançar acumulando forças para a conquista da sociedade socialista. O PCdoB reconhece que a injustiça, que a injusta discriminação das mulheres precisa ser superada e, por isso, valoriza o processo democrático como fundamental à caminhada emancipadora das mulheres. Queremos mais política, mais poder com a participação das mulheres. Por isso, viva o Dia Internacional da Mulher, viva a luta das mulheres. São Paulo, março de 2002, é a nota do nosso partido, do Partido Comunista do Brasil, em homenagem a todas as mulheres brasileiras que têm lutado intensamente em defesa da democracia e em torno de causas sociais abrangentes que culminam com o esforço que nós poderíamos listar de dezenas, centenas e milhares de mulheres que no passado, como Berta Lutz, que dá nome a um dos prêmios mais importantes do Congresso Nacional, lutaram para o nosso país se manter como um país republicano, democrático e avançado, progressista. Mas, senhor presidente, além dessa importante homenagem às mulheres do nosso país, quero fazer referência também a uma instituição nordestina, no caso especial, uma instituição que completa este ano 60 anos e que o Senado deverá trabalhar no sentido também de realizar uma grande homenagem a esta instituição. Trata-se do Banco do Nordeste do Brasil. O BNB nasceu aqui em 52, digamos, pelo trabalho de Rômulo de Almeida, professor, baiano, conhecedor do Nordeste brasileiro, e pela relação de inúmeros brasileiros de várias regiões que compreenderam, no momento em que o país lutava intensamente para manter um viés de desenvolvimento, de avançar, de fazer o país crescer. Praticamente, o Banco do Nordeste nasce com a Petrobras, nasce com a Eletrobras, nasce com essas grandes instituições que são base, BNDES, todos são da mesma, praticamente do mesmo ano, da mesma data. Por quê? Porque ali naquele período, 52, nós quase que podemos dizer estávamos num cabo de guerra, no pós-guerra. Uns puxando intensamente o Brasil para subordiná-lo a uma lógica da divisão internacional do trabalho que deixava o Brasil acanhado, sem conseguir dar passos, sem conseguir se desenvolver, crescer de forma independente. E outros que pensavam no contrário. O Brasil já era uma grande nação, já era um grande país, um país em condições de traçar o seu próprio rumo, de traçar o seu próprio caminho, e que precisava, portanto, desafiar os obstáculos, enfrentando-os de forma altiva, corajosa, criando as instituições capazes de tocar o progresso e o desenvolvimento brasileiro. É aí que nasce o BNDES, nasce a Petrobras, nasce a Eletrobras e nasce o Banco do Nordeste do Brasil, que em 88, na Constituição brasileira, essas instituições são fortalecidas com a criação dos fundos constitucionais, que são lastros importantes para essas instituições, como o Fundo Constitucional do Nordeste, o Fundo Constitucional do Norte e o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, operado pelo Banco do Brasil. No Norte, pelo BASA, um banco regional. E no Nordeste, desde antes, já operava fundos de financiamentos, como era o caso do Finó e outros instrumentos do Assudene, e o Banco do Nordeste era ali o braço, digamos assim, financeiro para tocar o progresso, tocar o desenvolvimento, tocar o anseio, o desejo de que a gente poderia sim, mesmo no semiárido, mesmo numa região considerada por muito inóspita, nós poderíamos tocar um projeto de desenvolvimento. Por isso, senhor presidente, eu quero chamar a atenção para os 60 anos do Banco do Nordeste. Mas é que nos últimos anos, especialmente no período que nós vivemos da época ou da era chamada de neoliberal, o ataque a essas instituições foi frontal. Se nós olharmos as grandes nações, olhemos para a América do Norte, aqueles que gostam de tê-la como guia, olhe para lá, vejam quantas instituições financeiras de fomento ao desenvolvimento e ao progresso de várias regiões existem naquela nação. Quantos fundos existem naquela nação para gerar o desenvolvimento nos estados, nas regiões. Vamos olhar a China, que progride a passos largos, que tira cerca de 100 milhões, 200, 300 da miséria no mundo. Olhemos para lá. Vamos ver quantas instituições financeiras de fomento ao desenvolvimento, de caráter regional, o Estado mantém, o Estado aciona para que o progresso possa chegar em todas as regiões. São inúmeras, inúmeras. No Brasil, nós temos o BNDES, que concentra os seus investimentos basicamente na região sudeste do Brasil, e quando o Nordeste e o Norte argumentam, ou aqui no Senado, ou na Câmara, vem sempre um discurso de que falta um projeto. Falta projeto ao Nordeste. Vocês não têm um projeto. Se vocês tiverem um projeto, o BNDES apoia. Ora, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não é verdade. Tem projeto no Nordeste, tem projeto no Norte, tem projeto no Centro-Oeste, tem projeto no Brasil inteiro, mas faltam mais instituições. E o Banco do Nordeste não pode se transformar num alvo fácil, num alvo naquele sentido de que se tem o BNDES, para que BNB? Para que Banco do Nordeste? Ou para que BASA? Daqui a pouco eu vou perguntar, para que os fundos constitucionais? Para que o incentivo a essas regiões? Eu digo, porque há sim a necessidade da existência dessas instituições. O Banco do Nordeste devia ter umas 4 ou 5 agências captando recursos em São Paulo, no Rio de Janeiro, porque são os principais centros econômicos do Brasil e que nós deveríamos inverter a lógica. Grande parte das instituições financeiras, privadas e públicas, captam no Nordeste, captam no Norte e geralmente aplicam no Sudeste. Fazem uma espécie de sucção na nossa região. Vão lá captar o recurso do pequeno poupador, lá no Mato Grosso, levam para o Sudeste. Vão lá para o Ceará, lá na cidadezinha fronteiriça do Ceará com o Piauí, e captam os recursos para a região Sudeste. Agências financeiras públicas e privadas. Então, sinceramente, considerar, por exemplo, que uma agência do Banco do Nordeste em Brasília é algo que não deveria ser normal? Sinceramente, de quem é essa cabeça? Quem é esse cérebro? Quem é esse gênio? Uma instituição como o Banco do Nordeste tem que ter uma agência importantíssima em Brasília, bem pertinho do Palácio do Planalto, bem pertinho do ministro da Fazenda, bem pertinho do ministro da ministra do Planejamento, para que essas instituições possam compreender o seu papel, para que não possam perdê-lo de vista nunca e saber que é uma importante agência de financiamento do progresso e do desenvolvimento da nossa região. Soube há pouco que se discute isso. Vamos fechar essa agência aqui em Brasília. Daqui a pouco vamos fechar em São Paulo. Vamos fechar no Rio de Janeiro. E se não tem no Rio de Janeiro, se não tem em São Paulo, se não tem em Brasília, daqui a pouco vão dizer, vamos fechar no resto do Nordeste inteiro? Sinceramente, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu aprendi que para ter progresso e desenvolvimento na nossa região, nós precisamos fortalecer as nossas instituições, especialmente aquelas que têm a responsabilidade de financiar o nosso desenvolvimento. Ao contrário de perder as atribuições, o Banco do Nordeste deve buscá-la, deve ser ativo, não pode ser defensivo, não pode ter uma política de se encolher lá na sua sede, no Passaré, em Fortaleza. Não pode ficar encolhido ali, não pode ficar escondido em algum lugar. Eles têm que estar aqui bem visível para que o governo possa saber o seu papel e a sua importância a cada momento e a cada instante. Me preocupa sempre quando se reúnem para discutir que agência fechar. Vamos fechar uma agência do Banco do Nordeste. E logo, a que fica perto do Palácio do Planalto. Logo, a que fica perto do Ministério da Fazenda. Logo, a que fica perto do Ministério do Planejamento. Vamos, numa expressão popular, colocar uma pulga atrás da orelha. Porque, como diz o outro, tem coisa. E a gente tem que estar alerta para enfrentar esse debate. O debate de uma instituição que completa 60 anos e é muito, muito importante para a nossa região. Acredito, senhor presidente, que no caso da região norte, também seja muito, muito importante a agência financeira fomentadora do seu desenvolvimento, que é o BASA. E o Fundo Constitucional do Centro-Oeste também é muito importante, operado pelo Banco do Brasil, para a região Centro-Oeste. Nós queremos na nossa região o Banco do Nordeste. Se pudesse, teríamos mais de um banco de desenvolvimento na região. E não só. Teríamos mais, porque nós queremos mais progresso, mais desenvolvimento, mais emprego, mais geração de tecnologia. Isso tudo beneficia o país inteiro. Por isso, eu faço esse pronunciamento, senhor presidente, para que a gente possa refletir sobre essa instituição, compreendê-la bem, saber bem do seu papel, da sua importância, e não ter receio de defendê-la, de lutar por ela, de brigar por ela e de enfrentar aqueles que restam por esse Brasil afora com o pensamento ainda atrasado de que uma instituição tão importante pública não possa cumprir o seu papel de desenvolvimento de forma adequada na nossa região. Muito obrigado, senhor presidente.